pela segunda vez, uma mulher à frente da presidência de um país de África. O continente africano teve há 2 anos, em 2006, pela primeira vez, uma mulher eleita para a presidência de um dos seus países, Ellen Johnson Sirleaf, presidente da República na Libéria. Agora, anuncia de Independent em Londres, tudo indica, aí vem a segunda, Balika Mbete, uma antiga professora favorita para assumir a presidência da África do Sul, sucedendo a Thabo Mbeki, que por sua vez sucedeu ao enorme Nelson Mandela. O Guardian confirma, mas explica que a senhora Mbete será uma presidente de transição, um escasso ano até às eleições presidenciais em 2009. Eleições que certamente vão dar a presidência da África do Sul a Jacob Zuma. A senhora Mbete, conta o Guardian, é uma lealíssima a Zuma. Ela foi escolhida para liderar o ANC no Parlamento Sul-Africano quando, no ano passado, precisamente a facção Zuma tomou o controlo do partido que acaba de destronar Mbeki da liderança, quer do partido, quer do país. O Guardian trata de analisar porque é que Thabo Mbeki, o presidente cessante, caiu em desgraça. É um intelectual. Nunca soube ligar-se às bases do partido. Adquiriu prestígio no exterior, sim, pôs a África do Sul sentada à mesa do G8, mas sentiu-se sempre desconfortável em casa. Negligenciou o entendimento com a ala esquerda do partido. E isso foi-lhe fatal. O Guardian nota-lhe tendências maquiavélicas. O Times de Londres constata que Thabo Mbeki deixa o partido, tal como o país, dividido, estilhaçado, e ele foi vítima dessa luta pelo poder associada a essa fratura. O Times teme mesmo o estilhaçar do ANC, cuja unidade foi laboriosamente, sabiamente construída por Nelson Mandela. Mbeki foi forçado a renunciar, falou este fim de semana, após ter sido acusado de conspirar contra Zuma, o ganhador de agora, o homem da ala esquerda, e certamente aquele, já se disse, que no ano que vem vai ser eleito Presidente da República. Na imprensa sul-africana, The Star deplora tudo o que está a acontecer. Esta deveria ter sido uma semana de celebração, de festa. Foi conseguido, por iniciativa sul-africana, um acordo para o Zimbábue. Os Paralímpicos sul-africanos regressaram de Pequim cobertos de medalhas. A economia sul-africana resiste bem à crise global. E, no entanto, as querelas intestinas no ANC atiram o país para o precipício. O Star denuncia mesmo uma campanha de apoiantes da Zuma contra Mbeki com slogans do século passado, tipo Morte a Mbeki. Em Kinshasa, Le Potentiel saúda o comportamento democrático do presidente cessante no grande país do Sul, elegância política, vénia no Le Pays, no Burkina Faso. Ora, o que é que fez cair Thabo Mbeki? Pergunta também Le Pays. Falhou no combate à extrema miséria. Olhou para as luzes da cidade. Joanesburgo, por exemplo, não olhou para a miséria dos guetos, o Soweto, que continua. Deixou que muitos negros continuem a viver em condições humilhantes. Mbeki foi vítima de um golpe palaciano, lê-se no Liberation. A senhora Mbete deve ser agora designada presidente interina. Já nos próximos dias, o Independent lembra que ela foi uma exilada política na Tanzânia, no Quénia, no Botswana, isto no tempo do Apartheid. É uma mulher política muito empenhada, é redatora da Constituição Sul-Africana, é presidente da Liga das Mulheres. Cabe-lhe, lê-se no Independent, cabe-lhe preparar a poltrona presidencial para Jacob Zuma a eleger no ano que vem, numa África do Sul potência continental, mas com muitas feridas abertas. Depois virá certamente, então, um tempo, o tempo Zuma, definido pelo New York Times, um homem de carisma, mas misterioso, um homem que nunca passou pelos bancos da universidade, não é um letrado. A revista sul-africana Financial Mail vai para um ano, fez uma capa com a fotografia de Zuma, sobre a qual colocava a legenda Be Afraid. E que mais? Nas notícias. 3 atentados da ETA em 24 horas. Apelo no El País contra a ETA. A política levar a esquerda independentista a cortar todos os vínculos com os terroristas criminosos. Também se discute muito o Paquistão depois do atentado de Islamabad. A estratégia americana do presidente Zardari revela-se perigosa. Está em risco, nota Le Monde. E hoje, precisamente, debate no Parlamento francês sobre o Afeganistão. L'Alsace felicita-se, finalmente, o debate político no Parlamento sobre o Afeganistão. As tropas francesas devem permanecer ou retirar-se do Afeganistão. Dossiê 4 páginas no La Croix. Sondagem no Libération. Apenas 34% dos franceses é a favor da permanência. Mas Le Figaro lembra o dever das democracias frente ao terrorismo que nos ameaça a todos. Ora, por cima tem a França. O Liberación trata esta segunda-feira de analisar o mapa mundial da felicidade. É um mapa elaborado por investigadores da Escola de Psicologia da Universidade de Leicester, prestigiada no Reino Unido. Campeões mundiais da felicidade, neste estudo apresentado como uma projeção global do subjetivo bem-estar, no topo, dinamarqueses e suíços são os mais felizes. Depois, Áustria, Islândia, Bahamas, Finlândia, Suécia, o Reino de Butão, nos 10 primeiros, Canadá, Estados Unidos aparece em 23º lugar, Reino Unido em 41º, Brasil, 81º, China logo atrás, 82º, Portugal aparece, já no lado dos infelizes, 91º lugar na felicidade percebida. Bastante atrás, por exemplo, de Timor-Leste, Portugal a par do Vietnã e do Tajiquistão. Porquê esta classificação, esta ordem? Desde já, coloco a Liberação, porquê os dinamarqueses campeões mundiais da felicidade? Um jornalista do Politiken de Copenhaga avança uma interpretação. Na Dinamarca não há o hábito de criar expectativas, portanto, não há espaço para decepções, não há lugar para decepções. Seja como for, este estudo há de merecer mais análise, mais interpretação. Por agora, antes de fechar por hoje, o palmarés dos Emmys, os Oscars da televisão nos Estados Unidos, Mad Men, os homens loucos, são os novos Soprano, diz-nos o Miami Herald. Referência aos Soprano, porque arrasaram a série Mad Men. Histórias da vida numa agência de publicidade em Nova Iorque nos anos 60. A série arrebatou metade dos Emmys. Outra metade foi para 30 Rock, bastidores de um canal de televisão. Mesmo a fechar, recomendação na revista New Yorker desta semana. Se Obama for eleito presidente no próximo dia 4 de novembro, ele tem o dever de convidar Richard Fuld, administrador executivo da Lehman Brothers, para a tomada de posse, a tomada solene, em 20 de janeiro. Porquê? Porque a crise que explodiu com a Lehman aparece claramente como um trampolim para a ambição presidencial de Barack Obama.